Rapidinho. Curte aí.
Agora, na nova difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino. Um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação: Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino.
Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui mais um sábado aqui com vocês. Semana foi bem corrida. Como foi sua semana, Pastor Henrique?
Bem corrida, graças a Deus.
Cris Correia aqui à minha direita. Cris Correia ainda está falando com seus seguidores. Bom dia, Cris Correia.
Bom dia. Ah, minha semana foi maravilhosa. E mais ainda agora, iniciando praticamente agora já um novo ciclo aqui no nosso programa. Com muitas novidades, agora nós temos o quê? Rafael Nascimento, nós temos um patrocinador oficial.
Temos o patrocínio da editora Vida Nova. Olha, estou muito grato, Cris, porque Deus tem aberto portas, né?
Exatamente.
Aberto portas.
Isso faz jus, porque nós somos verdadeiros leitores.
Sim, eu gosto muito de livro, já publiquei três livros aí, já plantei a árvore. Já plantei árvore, já escrevi livro, agora só falta ter um filho, né?
É.
A Emily escutando agora, ela já vai querer. Não, vamos resolver isso.
Parece
hoje.
Que essa é a parte mais difícil.
É a parte mais difícil. Eu estou muito feliz também porque o nosso tricolor paulista deu um show de bola nessa semana. Foi incrível. O senhor torce por algum time, pastor?
Eu posso dizer que sou um corintiano, mas já não lembro muito bem.
Já não lembro muito. Depois de quarta-feira você não vai... repensou, né, qual time o senhor torce. Bom, estamos muito felizes aqui por você estar sintonizado no programa Conexões do Reino e através pelo YouTube também por todo o Brasil. O tema de hoje é o cristão e o mercado de trabalho. Passamos a maior parte da nossa vida, da nossa jornada trabalhando e estamos aqui com o nosso convidado, Carlos Cunha, que é um cara incrível, um pastor, mestre, né? Já passou por vários países aí. Trabalhando na área de TI e ele vai trocar as experiências aqui com a gente, vamos bater um papo, né? Eu também gosto muito desse tema, comecei a empreender com 17 anos, né? Então o mercado de trabalho me encanta. Então acho que todo mundo está nessa expectativa de escutar aquilo que você já experimentou, né? Pelo mundo, conhecendo diversas culturas, passando por várias crises, né? Já vários governos, então é um prazer ter você aqui hoje.
Prazer é meu, Rafa, Henrique, Cris, estar aqui com vocês. Né? Embora a Rafa fez aqui uma abertura, me chamando de mestre.
O senhor já deu uma aula aqui uns minutos antes, né? Já deveria ter começado o programa antes.
Eu respeito isso, né? Mas muitas vezes eu costumo brincar, né, na igreja de onde somos, né, que sou só apenas o coroinha.
Sempre foi assim, né?
Sempre foi assim, uma briga por quem era o coroinha, mas uma brincadeira nossa. Né? A gente procura estar sempre aprendendo a palavra e reconhecer que sabemos tão pouco. Ele realmente sabe tudo. Né? É algo que nunca se esgota. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Espero que a gente possa contar alguns causos, né? Compartilhar algumas coisas, para que você que está em casa possa compreender que você foi chamado para fazer o mesmo, fazer a diferença e o pouco que você puder fazer, se for com amor, for com fé, nas mãos de um Deus grande, tem muito valor.
Amém. Pastor Henrique, hoje tem uma palavra do dia aqui, uma palavra para enriquecer o nosso final de semana. Pastor Henrique?
Hoje estava falando com a Cris que Deus é tão maravilhoso e a gente sabe disso. E você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, eu quero que essa verdade chegue na sua vida. E eu estava lendo na minha leitura diária, né? Eu acordo 15 para as 5 da manhã para poder ter o tempo devocional, o tempo da leitura da palavra. E estava lendo o livro de Esther. E o livro de Esther é algo assim que é fantástico para exatamente esse dia de hoje. Porque lá no versículo 14, ela diz assim, no capítulo 4, ele diz, ó, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Aí é que é lindo, ó. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura, uma circunstância, uma situação como esta, que você foi elevada à condição de rainha. É fala da rainha da rainha Esther, né, que substitui Vasti, e aí Mardoqueu descobre que querem matar todo o povo judeu. E nesse encontro de hoje nós vamos falar do cristão e o mercado de trabalho. E aí a pergunta é: será que você não está colocada hoje, ou você está colocado hoje no seu trabalho para fazer a diferença para o reino de Deus? Né? Então o programa Conexões do Reino quer fazer exatamente essa conexão. E hoje, com a experiência do pastor Carlos, foi meu contemporâneo no Centro Bíblico Rema Brasil, né? Também isso na mesmo. Escola de Ministros. Né? Eu era da classe da Vivian, né? Mulher do pastor Carlos. Mas nós estávamos juntos lá, né? E conheci ele nessa época, né? E assim, ele é apaixonante, ele é envolvente, ele tem o amor de Deus. E hoje, para essa semana, eu quero que você ouça as experiências, ouça as palavras que o pastor Carlos tem para você. E o dia, e essa tua semana é: será que você não está no seu lugar de trabalho para fazer a diferença? Não foi para isso que você foi chamada? O ID é exatamente o que você está para fazer lá. Você já teve o primeiro batismo, né?
Sim.
Já aceitou Jesus. Então, o primeiro batismo já veio, o Espírito Santo já está em você. Agora, promova o reino, seja você a diferença. E essa é a alegria de estar aí com o pastor Carlos, com o nosso amigo Rafa, com a minha mulher Cris Correia. E vamos, pastor Carlos, fazer. Mas antes eu queria agradecer realmente, né? Nós estamos com um novo parceiro, né? E nós estamos com um livro hoje para sortear, que veio da Editora Vida Nova. Um abraço, Celso Mastromauro, tá? Que foi o que sábado passado estava aqui, nos indicou. Então esse é o primeiro livro que será sorteado, né? E você também ganhará, entrando no segundo livro, o livro do nosso amigo Rafael Nascimento, está aqui, você também estará concorrendo. Entra no chat, tá? Coloca sua curtida, se inscreve nele, manda uma mensagem que aí nós vamos sortear você. Amém?
Eu vou querer depois uma versão desse livro também.
Aqui, eu já trouxe aqui, ó.
Poxa.
Esse daqui já é seu.
Muito obrigado. Uma das coisas que eu tenho um grande amor é pela leitura.
Pela leitura.
E tenho muitos livros, né? Houve momentos que eu emprestava os meus livros. Hoje, raramente eu impresso. Geralmente eu compro e abençoo as pessoas com os livros, né? Porque assim eu guardo o meu coração.
Perdeu o
que
nosso,
levou,
né?
Meu livro e nunca mais
devolvi. Eu entendo devolvi, muito, né? Bem isso.
Eu nunca peguei nenhum livro emprestado para o Fernando.
Talvez tenha um motivo, né? Porque lá tem poucos livros,
tem poucos,
né? Lá em casa,
tem uma,
né?
Biblioteca lá.
Eu tenho um livro que eu sou apaixonado, que é do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Meu filho que me deu de presente dia de aniversário, dia dos pais, meu filho Lucas e Matheus. E eu, assim, comi aquele livro maravilhosamente e emprestei alguém. Mas eu creio, pastor Carlos, sabe, no Deus que me fez acordar hoje, que hoje eles vão devolver. Alguém vai devolver esse livro.
Por acaso não fui eu, não, hein?
Eu, a sorte é que
ele
eu espero
com
que
tanta
a
veemência é. Assim, olhando para mim
que
aqui.
Que
eu...
Ao vivo.
Não, eu espero que a pessoa. Não, eu espero que a pessoa lembre, que nem eu lembro quem foi.
Amém. Quero fazer uma conexão aqui com o que Henrique mencionou enquanto ele falava. Será que você hoje não foi chamado, né, para fazer a diferença? O livro de Esther, ele fala muito para um momento como esse, né? E algo que é bastante importante, assim, eu tive a oportunidade, posso dizer dessa forma, de ter passado por alguns ambientes, né, como igrejas, né? Foi parte da minha jornada, não foi exatamente dessa forma que eu almejei de passar por diferentes lugares. Foi um processo de construção, né, na minha vida, porque quando se relaciona com Deus, tem que entender que a vida será uma jornada. E eu lembro que quando eu fui para uma pequena, né, igreja, me parecia, né, que falar do Evangelho de Cristo era uma coisa apenas restrita a um grupo específico de pessoas. Se falavam dos pastores, apóstolos, profetas e mestres, então nós esperávamos que alguém fizesse algo, que alguém fosse falar algo. Mas nós tínhamos, né, um senhor e um pastor que ele, pelo contrário, ele estimulava que todos pudessem ser uma versão de Jesus Cristo. E eu lembro que eu queria falar muito, mas eu não tinha ideia de como falar, porque embora era uma igreja preciosa, às vezes nos faltava muito o ensino da palavra para que você soubesse o que fazer. E eu lembro que uma ocasião alguém começou: comece a compartilhar o que você tem ouvido. Mas e se eu não ouvi o Espírito Santo? Você já ouviu a palavra? O que você ouviu é bíblico? Tem fundamentação? O que você ouviu é capaz de abençoar alguém? Eu lembro que de uma das primeiras vezes que eu comecei dentro de um táxi. Eu estava falando: Senhor, eu desejo compartilhar o Evangelho. Eu quero falar, mas eu não sei como. E eu estava sentado no banco de trás e eu ouvi dentro de mim: fale para o motorista o que você ouviu dias atrás. Meu coração ficou tudo. E eu compartilhei um pouco com aquele motorista e aquilo se tornou uma grande bênção. E aquilo, ao longo dos anos, eu não sabia, se tornar um ministério sobre rodas. É onde posso dizer que, ao longo dos anos, eu ando muito de táxi, de Uber, 99 e outros tipos de transporte, ônibus. Já fui expulso de ônibus por pregar o Evangelho, né, ou ameaçado educadamente, efetivamente, com outros irmãos. Mas ao longo dos anos, isso se tornou uma jornada para mim, dentro de carros, dentro desses transportes, de encontrar um meio de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que eu fui falando sobre essas realidades, algo começou a crescer dentro de mim. A gente não pode esquecer, eu sei que a gente muitas vezes pode exortar na palavra, está correto, de mostrar por que, que como cristão nós devemos evangelizar, por que, que mostrar referências como Esther, porque isso são exemplos deixados nas escrituras, né, Cris, para nos fortalecer e nos impulsionar a fazer, não pela capacidade daquelas pessoas, porque ninguém confiava em si mesmo. Você vai ver um homem chamado Josué que caminhou com Moisés o tempo inteiro, viu tudo o que aconteceu. Mas quando Moisés partiu, ele ficou quase numa situação deprimente. Deus precisa falar 3 vezes com ele: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, não é baseada meramente na capacidade das pessoas, mas é na capacidade de um Deus grande sobre a vida de pessoas que com humildade o acolhe. Às vezes uma grande fé tem um processo de batalha, mas às vezes uma grande fé tem simplesmente um processo de rendição. E eu comecei a me render dessa forma. Simplesmente eu contava o meu testemunho de como o Senhor me alcançou, do porquê Ele foi bom para mim. E nesse processo, ao longo dos anos, Deus tem me levado, né, nos transportes públicos, vamos dizer assim, a sempre encontrar um meio. Se eu estou viajando em avião, estou olhando ali, vendo se tem uma oportunidade de compartilhar.
Você não pode evangelizar o piloto, né? Que aí não dá para ele.
Sem dúvida. Se estou dentro de um transporte público, né, estou procurando um meio de falar de Cristo para as pessoas. E à medida que eu fui vendo isso, né, Rafa, houve determinados momentos na minha vida que pessoas chegaram para mim e me disseram: você faz isso com facilidade porque você é um pastor, porque você é um profeta, porque você é um apóstolo. E eu digo para as pessoas: é impressionante que você saiba disso e eu não estou sabendo de nada disso. Se Deus me chamou com todos esses rótulos, eu não sei. O que eu sei é que havia uma necessidade e eu me dispus a ir. E quando eu me dispus a ir, Deus se dispôs a me usar. Talvez outras pessoas, se fossem mais qualificadas, Ele pudesse usar mais. Mas essa sempre tem sido a minha jornada: viver uma oportunidade, seja para ir a um hospital, seja para ir para falar com um grupo de jovens, seja para ir no mercado de trabalho falar com pessoas. Crer que no momento que eu abrir a boca, Deus vai começar a me dar expressões, testemunhos e meios para poder compartilhar com as pessoas.
E essa semana, nós estávamos falando no telefone, né? E eu conheço o pastor Carlos, graças a Deus já fui, sou e serei muito abençoado pela vida dele. E nós estávamos, eu falando, brincando com ele, né? Eu falando assim, Pastor Carlos, a única coisa que eu tenho pedido a Deus é que eu, for, que eu seja, lembra? A mula. Né? Porque sempre vai ter alguém que Deus quer usar. Né? Então, assim como a rainha Esther foi usada para salvar, né, o povo judeu, aquela pessoa está precisando, né, de pelo menos uma mula. Uhum. Né? E você sendo a mula de alguém, você falando para alguém o caminho que deve trilhar, ou o caminho que deve se afastar, ou o caminho que deve buscar, isso faz toda a diferença, né, pastor?
Faz toda a diferença. Você é que nos está ouvindo, não é estar ouvindo só apenas para ouvir algumas boas histórias, mas é para pensar assim, o que, que eu posso fazer por alguém hoje? Né? Nós vamos ver Jesus falando sobre que nós somos chamados para ser testemunhas dele. Ele fala de um revestimento com o Espírito Santo. E eu lembro que alguns anos atrás, Deus abriu uma porta para mim trabalhar dentro de uma empresa, né, internacional, uma empresa que tem um carinho muito grande. E quando eu fui para aquele local, na bem da verdade, no começo eu não queria ir de jeito algum. Eu fui, fiz a entrevista e voltei e falei, Senhor, esse literalmente não é o local que eu quero ir. A forma de pensar, a cultura é muito diferente.
Até mesmo o conhecimento do inglês.
Exatamente, lembra? Tinha muitos desafios, né? Mas cada vez mais que eu pensava nesse assunto, me vinha uma compreensão de que era possível que Deus estava querendo me levar para aquele lugar. E eu falei, Senhor, será que é possível, no meio de tanta diferença, contrária aos princípios do que eu vejo, o Senhor quer me levar para lá? E o Senhor começou a me mostrar em determinados momentos que ele teve que pressionar os seus discípulos até para entrar no barco e enfrentar uma tempestade. Eram homens que conheciam de mar, que conseguiam discernir o tempo. A palavra diz que Jesus teve que ir, vocês têm que ir embora, porque algo ele precisava ensinar. E à medida que eu falei, Pai, se de fato é você, as coisas vão começar a combinar e a se encaixar. Chegou um momento que eu tive convicção no meu espírito e paz dentro de mim, que de fato aquele era o lugar. E alguém acostumado ao que aprendeu a partilhar o evangelho, muitas vezes falando algo nesse sentido, eu lembro que os primeiros meses foram meses muito escassos. Não conseguia falar para quase ninguém, né, do evangelho. Parece que ninguém queria ouvir. E eu orava sobre aquilo. E um dia eu tenho um...
A empresa é mais hinduísta ou
é uma empresa asiática, né? Então você vai ter principalmente aspectos de budismo, né? E outras, confucionismo e outras realidades. Eu sempre teve um princípio onde, às vezes, no meu devocional, eu procuro ficar quieto e ou depois eu começo a conversar com Deus e falar sobre o dia, os desafios. Às vezes eu ponho meu gravador para ver se eu capturo alguma coisa e vou já transmitindo para aquele gravador. Saiba você que quando você estiver em momentos de comunhão devocional com Deus e a sua mente começar a borbulhar com ideias, simplesmente comece a anotar. Não é o diabo tentando...
Eu faço justamente isso. Eu não deixo de anotar na hora.
Isso é essencial. Tome uma pequena nota. Algumas pessoas acham que estão sendo perturbadas ali. E eu falei, Deus, você me trouxe para cá, é um trabalho, mas como que eu vou ser testemunha do Senhor nesse lugar? E me veio uma inspiração por dentro. Seja uma testemunha com o seu proceder.
Pastor, legal isso. Ontem eu estava pensando, poxa, mercado de trabalho, né? A gente passa a maior parte dos nossos dias trabalhando, né? Ah, não sei, o pastor Henrique é chefão da empresa, então ele chega lá, que hora você entra? Meio-dia, 11 horas, não entra mais?
Eu chego na... A empresa começa a trabalhar às 7h30. Eu chego lá 20 para as 7, às 6h30 eu tô lá. Saio às 18 horas.
Pastor Henrique chega cedo, ele acorda cedo e chega lá cedo. E eu fiquei pensando, o ministério de Jesus, de fato, ele começou ali aos 30 anos, né? Já adulto, né? E a Bíblia fala que ele é carpinteiro. Eu nunca escutei ninguém falando sobre isso, né? A Bíblia fala profissão. Então, se a Bíblia fala, tem alguma importância, claro, né? Então, eu imagino que os discípulos seguiram a Jesus porque ele tinha uma relação antes. Então ele conhecia isso dentro da minha mente, né? Imagino que ele já conhecia Jesus como carpinteiro, trabalhando Ele não foi revelado ainda como Jesus divino, transcendental, mas ele iniciou a vida dele ali, trabalhando, com muito conhecimento, com um trabalho de qualidade. E aí ele despertava algo nas pessoas, falava, meu, eu preciso seguir esse homem. Porque imagina nós, né? Passou, segue a mim, você segue, você fala, quem é você? De onde você tá vindo? Como assim eu vou te seguir? Mas imagino que algo despertava no decorrer desses 30 anos que fala, não, eu preciso seguir.
Sim.
Né? Então, eu vejo que o nosso trabalho, ele pode ser uma forma, não, eu preciso conhecer esse profissional da área textil, esse profissional na área de vendas, porque ele tem algo diferente. Você vai atrair as pessoas através do seu trabalho. O senhor acha que, como que aconteceu isso, essa relação da Bíblia falando da profissão, né, de Jesus como carpinteiro, como que aconteceu esse...
Rafa, nós somos chamados para ser excelentes no que fazemos. A palavra não está dizendo que a gente não vai ter perseguição, que a gente às vezes não vai ficar angustiado, mas a gente fala que em Jesus nós vamos encontrar uma paz. Um cristão, no seu mercado de trabalho, ele não é chamado apenas para sentar ali e fazer seu trabalho. Ele é chamado para se importar com as pessoas. Ele é chamado para entender que ele ali dentro, ele é uma antena que liga o céu e terra. E ele pode influenciar decisões, ele pode influenciar um movimento, não somente negócios, mas trazer as pessoas certas para trabalhar aquele processo e que muitas vezes não vão vir do jeito que ele imagina, mas serão pessoas que Deus vai usar para ele trabalhar. Quando eu falei aqui a respeito do procedimento, eu passei um ano trabalhando o máximo que eu podia fazer. Minha área era de vendas, mas eu trabalhava com o pessoal do jurídico, com o pessoal de projetos, sentava com eles, dizia, não é esse o caminho. Eu usei toda a experiência que Deus tinha já me dado ao longo da minha jornada. E depois de um ano aproximadamente, um dia, uma das pessoas da nossa área de jurídica me ligou e falou, você vem para o escritório hoje? Eu falei, não estou planejado, mas você vem? Eu falei, bom, eu irei, já que alguém do jurídico está me chamando, pô, nós gostaríamos de conversar com você. E eu peguei e fui ao escritório, era uma pessoa que lidava com todos os nossos contratos, que fechávamos com os clientes, e essa pessoa falou, você não tem ideia do porquê eu quero falar com você. Eu falei, não tenho ideia. E ela falou, olha, nós saímos para um grupo de pessoas, brasileiros e estrangeiros, estávamos fazendo uma sessão de comemoração, um happy hour, e começamos a falar sobre... Que pessoas da empresa elas mais gostavam de trabalhar? Porque a empresa estava trazendo muita gente nova. E ela falou, foram citados vários nomes, mas de repente alguém citou o seu nome. E quando o seu nome foi citado, todas as pessoas na mesa começaram a falar que você era diferente. Pô, é diferente trabalhar com ele. Eu às vezes fico esperando, quando será que ele vem no escritório? Ele traz uma paz, às vezes a gente não tem um problema, ele consegue trazer uma solução, ele acalma a gente, ele não só dá tarefa, ele vem junto. Aquele dia eu quase chorei, aquela sala, respirei fundo, porque eu lembrei de quase um ano atrás o senhor tinha dito, seja uma testemunha com o seu procedimento. Mais do que as palavras, ou seja, o que dele mude falava e outros grandes homens de Deus, pregue em todo o tempo, quando possível, fale. Eu procurei trabalhar o máximo com essa integridade, ajudando aquelas pessoas a fazerem, a construir, de que forma responder, acalmando o coração delas. E o Senhor mostrou que o testemunho vale muito. É o seu talento, é orando por aquele lugar, né, diariamente. Eu acredito, Rafa, que como cristão, e estando também dentro desse ambiente, você precisa buscar dentro da sua empresa quais são as ferramentas que você tem para crescer naquele processo. Existe um modelo que você vai ter que se submeter para crescer de nível de conhecimento técnico, gerencial, administrativo. Se submete e vá. Existe um evento que fala sobre como pessoas estão compartilhando ideias, vá, participe. Existe um trabalho social que a sua empresa se envolve em algo, esteja lá. Ele não nos pediu para tirar do mundo. E à medida que você vai fazendo isso, o pouco que você tem, não tem a ver com pessoas que têm mais capacidade com você. Tem a ver se você é capaz de pegar o pouco da capacidade que ele te deu, colocar fé naquilo e crer, o Senhor vai multiplicar. Vai ser para a glória e honra dele. E quando você começa a fazer isso, meu irmão, vai chegar uma hora que as coisas vão mudando de uma forma diferente. Há tempos que eu parei à medida que eu fui crescendo nessa jornada e não se acaba, eu saí do primeiro módulo, que era a sobrevivência. Senhor, me guarda. Senhor, me abençoa. Senhor, não deixe que eu seja mandado embora. Fui subir um degrau a mais. Senhor, o que será que o Senhor pode fazer por essa empresa? Subi um outro degrau a mais. Senhor, continua regando a terra dessas empresas com a chuva do seu Espírito Santo. Hoje eu oro em média por 5 empresas, dos quais eu me relaciono mais, pedindo que a chuva do Espírito Santo amoleça a terra e que o Senhor traga os trabalhadores.
Hoje vamos colocar aí a cesta, tem que colocar a minha aí. Amém. Essa daí. Amém. Então, vai, essa lista vai. já aumentou. Aumentou.
Mas uma coisa que eu acho muito interessante que o pastor Carlos está falando, né, é que quando Deus, né, colocou o homem lá no jardim do Éden, né, ele colocou o homem com um propósito, né? E principalmente com um significado para ele estar lá. E nele foi colocado dons, talentos, foi colocado habilidade, foi dado vocação, né? A pessoa que está hoje nos vendo, nos ouvindo e vendo o pastor Carlos testemunhar, o que Deus quer despertar na gente é tudo aquilo que já está dentro, que ele fez. Né? Para vocês terem ideia, assim, todo dia pela manhã, quando a fábrica começa a entrar, eu estou numa posição, eu e a menina que trabalha comigo lá, meu braço direito, a Isivânia, nós damos bom dia a todos os funcionários que entram, porque eu acredito que tudo que Deus fez, ele disse que no final foi bom.
O senhor fica lá na porta, professor?
Fico, desde que eu me considero como gente profissional com algum cargo, eu fico e dou bom dia a todos.
Caramba,
os meus funcionários.
Incrível, eu não sabia disso, não. Quantos funcionários tem lá?
Hoje deve estar em torno de 200, né?
O senhor dá 200 bom dia.
200 bom dias.
Fora pelo WhatsApp. Porque
fora os apertos de mão que muita gente dá e tal. Mas eu acredito assim, que se você começar o dia como Deus fez, Deus não fez esse dia mal. Esse dia não é mal, ele é um dia bom. O que você tem que trazer para o ambiente de trabalho é o que o pastor Carlos está falando. Ora pelo ambiente de trabalho, ora pelas pessoas. Hoje nós viemos falando, eu e a Cris no carro, né? Ora principalmente pelos seus inimigos.
Sim.
Se você tem 99 inimigos, né? Você começar a orar por um, daqui uns dias você só terá 98. Entendeu? Então é essa coisa de que Deus colocou você, deu a você para produzir algo, é a experiência que o pastor Carlos está nos dando. Foi dado algo a ele, mas ele estava, eu participei, né, no início dessa jornada, eu estava ao lado dele e via toda a angústia. Quantas vezes eu vi o pastor Carlos, né, ir à frente para a imposição de mãos, para receber oração, ou seja, reconhecendo a humildade de quem é que vai abençoar, abrir as portas, fechar os primeiros contratos, sim, lembra? Sim. A alegria da primeira viagem, né? Tudo isso, gente, quem viveu, eu posso dizer que vivi com ele, graças a Deus. Né, partilhando, quantas vezes eu vi esse homem com lágrimas, tô mentindo com lágrimas? Não, é que daqui a pouco ele vai chorar, é um amigo mesmo assim, sabe, de que a gente tem a certeza de que ao conhecê-lo e ao ouvi-lo, você vai participar um pouco dessa maravilha que é o que Deus colocou na vida do pastor Carlos.
Pastor Carlos, o senhor colocou uma coisa interessante, o senhor ali a colocar assim com mentalidade de sobrevivência, depois você mudou de degrau, depois você mudou, começou a orar de uma forma diferente, né? A Bíblia fala, assim como você pensa, assim você é.
Sim.
Né? O que mudou nisso? Foi a situação material, ela mudou ou foi a sua mentalidade que mudou para você pular esse degrau? Como foi. Que foi essa... Porque assim, eu comecei muito, eu comecei reformando alto-falante. Né? Foi assim quando comecei a minha empresa. Hoje a gente faz um trabalho totalmente diferente porque a tecnologia mudou e tal. E a gente foi se especializando, né? Talvez muitas pessoas que estão escutando ou querem começar um negócio ou estão numa situação de sobrevivência, né? Difícil financeiramente, escasso de dinheiro, preocupado com várias coisas, né? Imagino que você deve ter passado, né, para você estar toda nessa carreira profissional. Lá no começo você passou por isso. O que mudou? Você acha que foi primeiro, você conseguiu um cargo ali, ou foi sua mentalidade que foi fazendo você andar nesses degraus aí? O que muda primeiro para a pessoa que está nos escutando? Tá, ô Rafael, poxa, muito legal o que você está falando, o que o pastor Henrique, o pastor Carlos estão falando, mas como que eu mudo isso, né?
Olha, Rafa, a palavra vai dizer que nós devemos mudar a nossa forma de pensar para provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você olha essa passagem, muitos cristãos pensam que existe uma vontade boa, uma agradável e uma perfeita. Esse é um equívoco. A palavra, o que Deus faz de forma perfeita é bom. E o que Deus faz de forma boa é agradável. E o que Deus faz perfeito é agradável e é bom. Na verdade, é a mesma somatória de palavras para dizer que tudo que Deus faz é de uma forma ampla, maravilhosa e completa. Não é um degrau após o outro. Um dia que eu descobri isso, fiquei bastante chocado. Mas essa é a realidade. Eu sei que muitas pessoas nascem com dons e talentos naturais. Para falar em público, desenhar, elas às vezes não sabem, mas já vem com essa aptidão. E você já deve ter ouvido falar que muitas vezes quando a gente tem abundância demais de algo, você às vezes não sente a tanta falta disso. Né? Você vê povos que perderam tudo, tiveram que reconstruir do zero, o Japão é um exemplo disso, outras nações que passaram por grandes sacrifícios, então elas aprenderam a valorizar algo a mais. Né? Eu uma ocasião ouvi um testemunho de um irmão falando sobre aquela questão, sem mim nada podeis fazer. É um pastor americano e que ele disse que ele nasceu com muitos dons da parte de Deus. Nunca sentiu dificuldade para expressar musicalmente, ministerialmente, porque as coisas sempre fluíram sobre ele. Maravilhoso. E ele disse que ele estava ensinando na escola bíblica Rema nos Estados Unidos. E o que o Senhor queria que ele ensinasse era, sem mim, nada podeis fazer. É claro que podemos fazer um monte de coisas sem o Senhor, mas fazer algo que conste, que tenha peso, que tenha valor, que ele contabilize na sua conta corrente espiritual como um crédito.
O Bancel.
Exato. E ele começou a orar, falou, Senhor, eu entendo, mas não compreendo a profundidade disso, porque você me dotou de tantas habilidades. Abre meus olhos para que eu possa entender isso. E começou sistematicamente a pedir ao Senhor que mostrasse isso para ele. Diz que um dia ele acordou, ele se sentiu diferente e não sabia dizer o que era. Foi para a escola com centenas de alunos. Ele não conseguia ter uma inspiração da palavra, ele não conseguia cantar uma canção, ele não tinha nada para compartilhar com as pessoas e ele só conseguiu dar aula porque ele tinha um script para seguir. E ele passou, no mínimo, 3 dias numa situação de falta de inspiração, de ideias, não tinha nada. E ele começou a falar assim, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo falou no coração dele, sem mim, nada podeis fazer. Todo dom, toda capacidade vem de mim, mesmo quando as pessoas não reconhecem. Eu sou uma dessas pessoas que muitas vezes eu olhava e falava, cara, eu não tenho dom nenhum. Eu não tenho uma habilidade mais extraordinária para que eu possa estar à frente. Eu não falei, pai, eu não vi em mim as capacidades ou os dons. Eu sempre tive que me esforçar bastante, seja para aprender um idioma, para jogar futebol eu tinha que jogar todo dia, porque se eu deixasse de jogar. Então eu comecei muito cedo a entender que se a vida dele se acoplasse à minha, algo diferente ia acontecer. E isso me levou a passos diferentes ao longo da minha jornada. Isso foi a minha mudança de mentalidade. É fato que a mudança de mentalidade me levou a um processo de descobrimento e aprendizado. Dentro desse processo, quando você se abre em humildade para aprender com os cavalos mais velhos da vida, como meu pastor fala, quando eu sentei com os meus pais e dei mais valor à experiência deles, quando eu pude sentar com pessoas como Henrique, Cris e outras pessoas a reconhecer que eles eram ferramentas da parte de Deus, né, para abençoar a minha vida, muitas vezes essas pessoas seriam duras, me apertariam, eu comecei a absorver o máximo que eu podia de todas essas possibilidades. Então Deus me levou às experiências maiores e a lugares maiores. Então também à medida que a minha mentalidade foi mudando pela palavra de Deus, pelo poder da vida dele em mim, Deus me levou a pequenas portas. Portas que abrem portas. Houve momentos que eu tinha coisas muito pequenas nas minhas mãos, que eu falava assim, alguns dizem que tem que matar um leão por dia para ter uma oportunidade melhor. E eu falava, Senhor, eu não tenho nem um cachorro, nem um gato, nem um rato para matar. E às vezes eu andava ali pelo centro de São Paulo, perto da Bolsa de Valores, dizendo, Senhor, não tenho nada. Eu não sei como vai ser da minha vida. O que eu tenho é tão pequeno nas minhas mãos. E eu escutava no meu coração, não considere nada pequeno do que está nas tuas mãos. Abençoa e continua avançando. E esta mudança de mentalidade levou a uma mudança de posicionamento e fé, capaz de honrar pequenos começos. À medida que fui aprendendo isso com pessoas mais experientes que eu, o Senhor trouxe pessoas, sejam pessoas cristãs ou pessoas não cristãs, mas pessoas que foram criadas por Deus e me ensinaram muitas coisas, me ensinaram como vender, como falar com as pessoas, como entrar e sair de ambientes. E essa tem sido essa jornada relacional ao longo da minha vida. E o que eu digo para você é, não importa o que você tenha nas suas mãos, se for pequeno, abençoe a cada dia, extrai uma semente daquilo que você faz. Pode ser o seu serviço, pode ser uma pequena oferta, some com a sua oração um princípio de semear. Se você semeia e ore, some a um princípio de dividir um pouquinho do que você tem com outras pessoas, crendo que a sua capacidade vem de Deus. À medida que os seus talentos ou os talentos dele são colocados nas mãos dele, ele faz crescer. Só que você tem que continuar lembrando que quanto mais você crescer, não é você, mas é ele através de você. E essa é a consciência que eu procuro manter regularmente na minha vida. Perfeito? Não. Algumas vezes eu tenho que me trancar no meu escritório e pregar para mim mesmo antes de sair para encontrar as pessoas. Porque às vezes, como o Henrique falou, de inimigos. Não que eu tenha inimigos, mas às vezes as pessoas se fazem inimigos de nós. Por ciúmes, por inveja ou por ofensas. Muitas vezes eu tenho que lembrar que Jesus, quando era ofendido, ele não revidava na mesma moeda, mas ele dava uma moeda diferente. A moeda que colocava nas mãos do Pai. Quando pessoas os caluniavam, ele não saía brigando com todo mundo, mas ele decidia se posicionar do lado da palavra, perdoar e seguindo fazer o que é certo. Nessa jornada de vida, eu já passei em prol de fazer o que é certo na palavra de Deus, de ser caluniado, de pessoas que mentiram pesadamente a meu respeito. Cheguei até ao ponto de chegar para o meu chefe e dizer, se for prejudicar você, me desligue. Não quero que você seja culpado por nenhuma coisa que eu fiz e eu não tinha feito nada errado. E Deus simplesmente me disse, continue amando os seus inimigos. Deixe que deles cuido eu. Sabe, então você segue na sua jornada, sabe, fazendo o seu trabalho, abençoando pessoas, semeando, louvando a Deus, se relacionando com Cristo. Isso não é papel e tinta. É uma pessoa que você encontra todo dia. Isso faz a diferença na nossa vida, Rafa, Cris e Henrique.
A gente é tomado pelas redes sociais, sempre as pessoas colocam grandes conquistas, né? Ali e tal. E essas pessoas têm muitos seguidores e a pessoa que tá ali com pouco, talvez se sente diminuído, né? Fala, nossa, mas como que eu vou conseguir chegar? É um gap gigante, né? E no último livro que eu escrevi, o Casa Escura, tem um capítulo que se diz assim, é a crise de não saber quem você é. Uhum. Então, por que eu escrevi esse capítulo?
Maravilhoso.
Eu comecei a reformar o alto-falante com 17 anos ali, 18 anos e tal. E aí, poxa, eu quero fazer algo que as pessoas me vejam. Essa era a minha necessidade. O que eu fiz? Me inscrevi no concurso da Polícia Militar. Meu pai falava, não, você não consegue correr, não sei o quê. E eu fui lá. Fiquei lá por 3 anos, aí saí. Ah, pô, o que eu quero fazer? Não, eu quero ser advogado. E aí você já começa, primeiro semestre que você entra, a filha da Cris tá fazendo direito, você já... primeiro semestre todo mundo quer ser ministro, juiz, aquela coisa toda. E aí eu fiz direito e tal, tive um escritório, e aí eu comecei... Aí eu veio, vai passando o tempo, você vai, né, absorvendo a palavra, aquilo vai entrando, você vai sendo transformado. E aí eu escrevi esse capítulo, a crise de não saber quem você é. E aí a gente começa pequeno e às vezes Deus tem uma grande bênção através daquilo, né? Aquela semente na mão de Deus pode ser uma floresta, a gente não consegue enxergar, né? E a gente quer porque quer a coisa grande, ela não quer ter esse processo, né?
E você falando dessa questão sua, desse,
uma construção.
Desse avançar, dessa construção, eu lembrei desse capítulo. Eu fui esse rapaz também, jovem, que, meu, queria algo assim, não sabia como. E eu passei anos pra poder entender. Agora tô com 35, de fato é uma construção de mentalidade. Você passou, eu fiquei lá 3 anos, fiz uma metade, depois mais 5 anos de direito. E aquilo que tá pouco na sua mão, você não consegue regar, porque precisa de manutenção. Eu não sou expert em agricultura, né, em planta, não entendo muito, mas você tem que adubar o terreno, você tem que buscar conhecimento, você tem que escutar as pessoas que nem o pastor Henrique, o cara mais vivido, mais experiente. Ó, gostou dessa, pastor Henrique? Né?
Gostou dessa parte, né?
Então, às vezes a gente não enxerga, né? Quantas vezes eu fiquei com raiva do meu pai bravo, porque... hoje enxergo com muita coisa que ele falava, pô, ele tinha razão, mas a gente acaba, e essas pessoas que vão nos corrigindo são as pessoas que estão adubando a nossa vida, né, a nossa semente, e todo mundo nasceu com algo para florescer, né?
E é precioso, você sabe, Cris, não há um erro, às vezes as pessoas acreditam que como cristão ou como ser humano a gente deve só sonhar pequeno. Não é, isso não é verdade. As ações extraordinárias de Deus estão propostas para aqueles que ousam buscar coisas que são impossíveis, mas que são impossíveis e procurem trazer glória e honra para Ele. Não há um problema de você desejar ter uma condição melhor, de você prosperar, de você abençoar pessoas. Eu passei momentos da minha vida que eu tinha muito pouco, né? Eu quase tinha que vender o almoço para poder ter o jantar. Eu sei que tem pessoas que podem ouvir isso assim, olha, tudo que esses cristãos estão dizendo é maravilhoso, é perfeito, mas eu nasci muito bem, nunca tive nenhum problema de limitações, nunca me faltou recursos, então eu não preciso de Jesus. Eu entendo esse lado, mas é um equívoco. A palavra diz que todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós, existe um Rei Construtor que estabeleceu céus e terra. Você pode viver a toda a sua vida na terra desconhecendo Ele e conquistar algo maravilhoso. Mas você nunca vai conquistar a sua própria alma e você nunca vai poder estar com Ele. Quando a sua vida se encerrar aqui, você perdeu algo maravilhoso. Porque por mais que você viva aqui, Ele diz que existe uma vida que é eterna. Não é uma vida eterna para você passar em um céu tocando harpa ou pescando. É uma vida com Deus criador, criativo, com grandes propósitos, muitos dos quais Ele nem revelou ainda. Então, a nossa vida aqui consiste de poder querer encontrá-lo, descobri-lo. Há uma ânsia no coração humano de que se cada um de nós se colocar para buscar, nós vamos ver que nós carecemos. Há espaços dentro de nós que só podem ser ocupados por Deus. Devemos desejar fazer coisas maiores, devemos desejar prosperar, porque na sua prosperidade, do seu dom, do seu talento, tal abençoar muitas vidas, né? Esse reino, ele não é o trabalho de uma única igreja, não é o trabalho de um único grupo. Se nós pudermos somar, eu sei que nós não vamos conseguir consolidar todas as doutrinas enquanto vivemos dentro dessa terra, como alguns cristãos acreditam, mas se nós pudermos, nas nossas diferenças, nos unir por aquilo que nos une, cada um de nós pode fazer um trabalho precioso como nós estamos fazendo aqui hoje, compartilhando. Então você deve sonhar em fazer algo maior, você deve sonhar em prosperar, você deve entender que o seu destino não está classificado com o local geográfico onde você mora, não está classificado em função da forma como você veio ao mundo. Talvez você tenha vindo ao mundo de uma forma violenta. Talvez você tenha vindo ao mundo de uma forma sofrível. Talvez você não aprove seu nome, a sua história. Mas Jesus nos dá uma identidade, nos dá um nome. Através dele, geografia, identidade são mudadas. Através deles, realidades são convertidas em um processo de construção capaz de fazer com que a sua vida abençoe muitos. Esta é a questão de que, se você que nos ouve hoje, não aceite ficar na posição que você está se sentindo subjugado, incapaz de produzir, comece a compartilhar um pouquinho, ore pelas pessoas, mantenha um relacionamento com a palavra de Deus, comece a desejar no seu coração: Senhor, me mostra como eu posso dar o próximo passo. Vai fazer o curso que o Senhor tem falado no seu coração. Vai acreditar que você pode aprender a falar inglês. Eu não posso, pode, porque é a capacidade dele em vocês. Eu estava dentro de uma loja com a minha filha Vitória, de 6 anos, que na época ela tinha 6 anos. Eu peguei o meu cartão, entreguei nas mãos dela e falei, vai lá e paga a senha do pai, é 1, 2, 3, 4. Mais ou menos assim. Ela correu toda na frente do caixa. O caixa viu uma menininha pequena com um cartão na mão e ficou olhando assim, como, cadê o pai? Eu de longe falei pro caixa, fique tranquilo, eu sou o pai dela. Não tem problema dela usar a minha senha. E ela foi ali no terminal, passou o cartão, pagou, ainda perguntou para a moça se tinha desconto. Aí, na sequência, enquanto eu vi aquela cena, com Deus nada se perde, algo ecoou no meu coração. Eu gostaria que os meus filhos entendessem que sou eu que pago a conta. Quando eu peço para os meus filhos fazer algo como vá e perdoe alguém, e alguém diz, eu não consigo, é verdade. Se for ela que for, ela está mentindo. Mas se ela for em obediência à minha palavra, ela está fazendo pela fé. Às vezes ela não consegue fazer pela capacidade dela. Mas se ela fala, Senhor, eu estou pegando a sua capacidade e estou dando pequenos passos. A coragem vem quando você dá passos de fé em Deus. É isso que faz a nossa vida diferente, é isso que faz a nossa vida um processo de jornada, um processo de relacionamento, é isso que faz, de repente, você não tinha nada e você é levado a lugares que você nunca poderia estar. Pelo seu dinheiro, pela sua capacidade, você foi levado, porque ele te levou lá. E existe um processo maravilhoso que você precisa entender, que Deus ama cada pessoa. Em um momento de grande dificuldade, me relacionando com pessoas muito diferentes de mim, eu falei, Senhor, por que esse povo é tão diferente? Por que esse povo não compreende? Por que o Senhor me colocou aqui? Ele disse, eu não amo você mais do que eu amo eles. Isso me fez entender que eu não era a única Coca-Cola no deserto. Acalmei meu coração e continuei amando as pessoas. Essa é a essência que cada um de nós tem que olhar, que nós não somos chamados para julgar as pessoas. Nós somos chamados para transportar a vida de Cristo para as pessoas de uma forma que você pode fazer. Às vezes você pode dizer, mas eu já sou velho. Você pode orar, você pode interceder. A palavra diz que até na nossa velhice nós damos frutos. Alguém pode dizer, mas eu sou tão jovem ainda, eu sou tão criança ainda. Não existe Jesus nem Espírito Santo tamanho PMG. Ele é do tamanho que você dá para ele. Ele continua sendo um Deus grande. Martin Luther King dizia, eu lutei muito para manter todo o controle e as coisas nas minhas mãos e perdi tudo. Mas tudo que eu aprendi a colocar nas mãos de Deus, eu tenho até hoje. O que você tem não é seu, é dele. A sua capacidade vem dele. Você deve levar o evangelho em função do que a palavra nos ensina, que o Senhor nos comissionou, ele mandou que a gente fosse. Mas você deve entender que você precisa conhecê-lo, amá-lo. Lucas vai dizer que um grupo de mulheres foi ao túmulo de Jesus. Ele já não estava lá. Um anjo falou, ele, por que procura entre os mortos quem vive está? Ele já foi. E elas acreditaram naquilo. Diz que Pedro, em Lucas, vai correndo lá. Viu, ficou admirado, mas volta. Os discípulos de Emaús estão indo embora. É necessário que Jesus vá até eles. Conte que toda a história está ligada a ele. Não é só falar que os profetas diziam, filho, tudo é por minha causa, o pai fez tudo por minha causa. E quando ele parte o pão, ou seja, quando ele parte a vida dele, isso tem valor para eles. Paulo conhecia tudo, mas enquanto ele não teve a revelação de Jesus, tudo que ele tinha era nada. E ele vai dizer isso. Você pode ter todo o conhecimento do evangelho, e você deve ter, mas Cristo precisa se tornar a verdadeira realidade na sua vida. O seu verdadeiro propósito e a sua verdadeira missão em amor para sua família, em amor para sua esposa, o legado que você pode deixar para as outras gerações, não é só o quanto você conhece da palavra, mas é o quanto essa palavra conhece você.
Pastor Carlos, tem uma...
Eu encerro aqui porque estou vendo que vocês têm um...
Tem uma pessoa
sem palavras aqui, chorando junto com o pastor, sem palavras.
A menina respondeu assim, ó, a Joselita Borges respondeu assim, que triste que está acabando. Né? Então, é maravilhoso, sabe, a gente vê a participação, né? E saber que tudo isso é... É a demonstração do que Deus é, né? Nós não podemos ser nada além daquilo que Deus depositou na gente. Além daquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos, né? Nós somos os maiores pecadores quando nós não fazemos o id. Né? Quando nós não fazemos o id, nós não precisávamos nem nos preocupar com adultério, com morte, com cobiça, com nada, né? Só no id já é um grande pecado.
É, eu aqui, eu já fiquei calada, porque...
Daqui a pouco vão reclamar.
Mas assim, eu também tenho uma paixão também, porque assim, à medida que você começa a conhecer Cristo, eu digo que assim, é como se a gente fosse virado de cabeça para baixo. Porque, na verdade, Deus, ele vai aos pouquinhos, o próprio Espírito Santo, ele vai te mostrando, é como um espelho, né, como Paulo fala. E você falando, pastor Carlos, assim, me entristece, porque assim, a gente vê como o evangelho, ele é diferente, o evangelho pregado, né, que se é conhecido, é diferente da realidade, porque na verdade o evangelho é Cristo.
O evangelho é Cristo.
O evangelho é Cristo. Então, enquanto eu não for, então, enquanto eu, como Paulo diz, né, enquanto eu não me crucificar e crucificar o mundo por causa de Cristo, a gente não vai conseguir correr a carreira dentro daquilo que Deus nos chamou. E eu tenho vivido tempos, Deus me chamou para trabalhar com mulheres, e eu vejo assim como tem essa distorção com relação à identidade, né? Na verdade, tudo que Deus deseja é nos mostrar quem nós somos na realidade, só que agora de uma forma diferente, é com Ele.
Sim.
É com Ele. E não é mais aquela questão do para mim. Porque você precisa entender, primeiro nós precisamos entender que não existe mais falta, mas existe abundância. Então, enquanto eu não entendo que eu estou em um reino abundante, eu não vou dar. Eu vou sempre querer mais para mim. Mas o grande desafio que eu tenho percebido é exatamente essa distorção por causa dos outros, porque eles não chegaram a esse nível de revelação. E é o que eu estava comentando com o Henrique, aí você é julgada, você é crucificada, mas isso, eu acredito que isso faz parte.
Faz parte.
Cada vez mais, para que o próprio Deus, ele se revele através de você. Porque enquanto a gente for querer usar as nossas armas, você ainda não entendeu nada. Era o que a gente estava conversando no carro. Hoje de manhã Deus me acordou exatamente falando sobre isso. Já pensou? É loucura para o mundo dizer assim... Ore pelos seus inimigos. Mas já pensou? São 1.000. Daqui a pouco é 999. Por que que Deus fala isso? Ele fala isso porque todos são deles. E se eu orar pelo meu inimigo, o desejo de Deus é que ele seja alcançado. Não é que eu me vingo ou que ele vai se vingar dele. Porque a vingança do Senhor, na verdade, é contra o inimigo da alma dos homens. É trazer aquela pessoa de volta para o reino. Esse é todo o desejo de Deus. Então, eu estou aqui, quero agradecer demais, pastor Carlos, assim, pelo ensinamento. E a gente vê o quanto nós estamos distantes, mas o quanto nós estamos perto.
Amém.
Não existe distância se nós temos um coração que diz assim, Pai, eu preciso conhecer mais você para te representar. Porque nós somos representantes. Eu sempre falo, nós somos representantes de um rei e de um reino, onde as pessoas não conhecem e por não conhecer, distorcem todas as coisas. Não é mais por causa de nós, é por causa dele.
E na verdade o que eu vejo hoje é que você que está nos ouvindo, você deve ter percebido que o Espírito Santo estava nesse lugar. Né? O Espírito Santo, ele permanecerá nesse lugar. Nós mudamos hoje com esse programa de hoje, ele é um marco para nós porque ele mudou atmosferas, né? E nós, com o testemunho, com as palavras do pastor Carlos Cunha, com certeza, a atmosfera da tua casa passou a mudar. Hoje a tua vida passou a mudar. Então você, com certeza, pastor Carlos, nós alcançamos muitos corações. Muitas pessoas estão aqui respondendo, né? Está finalizando, Que triste que está acabando, como eu falei, né? Que Deus abençoe o dia de todos, né? Então, assim, é algo que realmente está fazendo uma diferença, mas infelizmente, né, Rafa?
Infelizmente, acabou, Pastor Carlos.
Temos um que sortear.
Obrigado, foi assim, que foi incrível escutar o senhor aqui hoje. Com certeza, as palavras que o senhor lançou aqui foram direcionadas não só para nós que estamos aqui te escutando ao vivo, quantas pessoas que estão nos escutando através do dial, através do YouTube, e vão nos escutar ainda através do YouTube. Foi um prazerzaço. Quero poder depois escutar o senhor mais vezes, porque eu fui muito abençoado hoje. Obrigado pela sua entrega.
Eu agradeço, né, Rafa, Henrique, Cris, pela oportunidade. Quero bem rapidamente também transmitir aqui um agradecimento à minha esposa Vivian, minhas filhas Isabela e Vitória, que sempre acreditam em mim. Sou grato pelos meus pais, né, pelo investimento e sacrifício que fizeram e fazem por mim, meus irmãos. Sou grato também a Deus pela igreja do qual faço parte, né, a liderança pastoral que eu tenho lá com Janduí, Eliane, Bruno e Rafael e todos os outros irmãos, que eu não vou nem citar, senão a gente seria injusto. E sou grato por muitas pessoas. Eu acredito muito na questão legado, né, de honrar os pequenos começos. Aprendi muito disso na minha vida. E sei que Deus tem colocado pessoas no meu caminho. Quando você se coloca no caminho com o Senhor, mesmo com as suas falhas, a se permitir ser aperfeiçoado por Ele, Deus vai abrir oportunidades para colocar boas pessoas no seu caminho, para te ajudar nesse processo de jornada e construção. Então, sou grato também a você que me ouve, a todas essas vidas que citei, e a você aqui que me ouve. O que falo, falo com sinceridade. Não alguém perfeito, mas alguém que Deus tem trabalhado, né, esse desenvolvimento. Muito obrigado a todos vocês.
Amém. Gente, vamos lá. Pastor Carlos, você vai falar aí do número 1 ao número 16. Quem é que você vai presentear?
Poxa, eu ia falar livro? 17, mas...
não foi dessa vez. No próximo programa, 17 serão, e nós estamos crescendo, tá, né? Pô, agora nós vamos sortear aqui o livro do Rafael, A Conexão, Rafael Nascimento, de 1 a 16?
15.
15. Alexandra ganhou. Que maravilha.
Parabéns
Alexandra. Alexandra o quê?
É a Alexandra, Aquino. Alexandra Aquino. Agora, Cris, você falou pouco.
Mas recebi muito.
Recebemos muito, né?
Todos nós, é uma troca.
De 1 a 16 menos o 15, né?
4.
Olha, quem ganhou foi a Keiko. Keiko, você ganhou o livro Discernimento Espiritual.
Precioso, hein?
Amém? É um livro muito interessante, você vai ganhar e com certeza você vai crescer. Gente, foi um prazer.
Já levo para você, hein, Keiko, hoje.
Tá? Uma alegria muito grande nós podermos compartilhar com vocês aqui. Amém? Deus abençoe vocês.
Rafa, antes de tudo, autografe também meu livro.
Ah, com certeza. Vou autografar. Amigos, preciso encerrar aqui. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui mais um sábado, mais um final de semana. Que Deus abençoe tudo aquilo que você fizer, abençoe sua casa, que você tenha uma semana incrível. Em nome de Jesus. Se você, poxa, não entendi o que esse Jesus faz, como que eu posso caminhar mais perto, ore, comece orando. Tenho certeza que a transformação vai chegar na sua casa através de você. Gente, muito obrigado. Fique com o próximo programa. Deus abençoe. Conexões no Reino. Volto no próximo final de semana, próximo sábado. Beijo.
Você ouviu aqui na Nova Difusora, Conexões do Reino. De volta no próximo sábado, às 9 da manhã.
Nova Difusora.
Ligada.
Tá de parabéns.